Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 37. A glória de Cristo como Rei e cabeça de todo principado e de toda potestade do universo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. João 17, 1-2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Efésios 1, 20-23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Colossenses 2, 10. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. No capítulo sobre a glória do rei segundo a ordem de Melquisedeque, procuramos dar início à abordagem da amplitude do que as Escrituras nos revelam sobre o atributo de regência ou governo que Deus depositou sobre os ombros do Senhor Jesus a fim de mostrar que Cristo, sendo da ordem de Melquisedeque já estabelecida, não é um rei que há de reinar em um futuro longínquo, mas que já está plenamente em atuação de regência sobre todas as pessoas e todos os detalhes do universo. Ao relatarem a glória de Cristo, as Escrituras nos mostram que a posição de regência do Senhor Jesus Cristo abrange indivíduos e famílias que anelam por ter ao Senhor como o cabeça de suas vidas, mas que, ao mesmo tempo, também se estende sobre todos os regnos dos reinos que há no mundo. Assim como um rei é regente sobre todos os territórios e todos os regnos que estão sob seu governo, ainda que alguns não lhe obedeçam, assim também Cristo está sobre todos os reinos e povos que há no universo, ainda que muitos regnos e muitos povos resistem em se submeter ao seu governo. Entretanto, através das Escrituras que nos mostram que Cristo é o cabeça de todo principado e toda potestade, podemos ver que a posição de Cristo ainda vai muito além da posição de um rei humano, pois Cristo não somente é rei sobre todos os governantes, mas ele também é o cabeça sobre cada regente individual, ainda que muitos deles não queiram reconhecer este fato. Apesar de rei sobre os regnos no seu reino, um rei de um reino terreno nem sempre sabe o que se passa na mente daqueles sobre os quais ele reina e nem sempre consegue fazer com que eles atuem sob um governo geral que os limite nos intentos que querem realizar. Porém, isto é muito diferente em relação a Cristo quando vemos que além de rei, ele também é o cabeça de cada regente que há no universo. Portanto, Cristo, assentado à direita de Deus, é Rei e Senhor de regnos cristãos, não cristãos e também é Rei e Senhor sobre todo o mundo espiritual. O Pai Celestial estabeleceu que tudo esteja sujeito a Cristo e que o Senhor Jesus é o cabeça sobre todas as posições de regência. Quando as Escrituras nos ensinam que Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, elas nos ensinam que Cristo é o cabeça geral sobre todos os regnos, mas que Cristo também é o cabeça de cada um dos governantes existentes sobre os mais diversos principados, assim como sobre cada regente que há em cada um dos principados. e segundo os comentários associados ao léxico de Strong na Online Bible, um principado apresenta os seguintes significados. Começo, origem. A pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série, o líder. Aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causa ativa. A extremidade de uma coisa. As extremidades de um navio. O primeiro lugar, principado, reinado, magistrado, inclusive, de anjos e demônios. Já a palavra potestade usada nos textos acima mencionados, segundo os comentários associados ao léxico de Strong, apresenta os seguintes significados. Poder, autoridade, direito, liberdade, jurisdição, força. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Licença ou permissão. Poder físico e mental. Habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da autoridade, influência, e do direito, privilégio. O poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, quer seja universalmente, especificamente como o poder de decisões judiciais ou da autoridade de administrar os afazeres domésticos. Alguém que possui autoridade. Governador, magistrado humano. O principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais. Sinal de autoridade real, coroa. Assim, se, por exemplo, inicialmente pensássemos em um reino com um rei para compreender o que vem a ser um principado e uma potestade, poderíamos dizer que a posição do rei é um principado, mas que também está assessorada por muitas potestades, as quais, por sua vez, referem-se a toda pessoa que está como um sub-regente desta posição do rei no reino. As potestades podem compreender, então, os governadores de regiões, assim como todos os legisladores, judiciários e executivos que há em cada região. Em outros modelos governamentais que, por exemplo, adotam a combinação da divisão de regência entre o executivo, o legislativo e o judiciário, poderíamos, talvez, dizer que os principados são as posições de chefe do executivo ou presidente, do chefe do legislativo e do chefe do judiciário, sendo todos os escalões abaixo deles alguma forma de potestade. Sem querer pormenorizar os mais diversos modelos de principados e potestades que existiram e que existem no mundo, o que queremos destacar aqui é que Deus nos ensina que Cristo está como cabeça acima de cada pessoa que está em alguma posição de principado ou sobre cada pessoa que tem algum tipo de regência e autoridade sobre outros, quer dos mais elevados ou quer dos menos elevados, quer dos bons ou quer dos maus que resistem a Deus. Desde o principado, que é, em princípio, a primeira ou mais elevada potestade de um determinado conjunto de potestades, até as potestades que estão estabelecidas somente sobre algumas poucas áreas ou pessoas, toda posição de regência está sujeita a Cristo como o cabeça tanto sobre os principados como sobre as potestades. Inclusive quando Pilatos, uma potestade romana, Caifás e Enas, principados sacerdotais, e Herodes, principado real sobre Israel, conspiraram juntos contra Cristo, não eram eles que tinham o controle da história segundo os seus intentos, mas eles, em suas posições, acabaram cumprindo o que já havia sido anunciado séculos antes pelo Senhor através dos profetas. Desta forma, eles não tomaram a vida de Cristo pelo poder que tinham, mas porque Cristo entregou a sua vida em sacrifício vivo e permitiu que ela fosse tomada por eles. João 10, 17 até 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Assim, quando Deus nos ensina que Cristo reina sobre tudo e sobre todos, exceto sobre o Pai Celestial que lhe conferiu esta posição tão elevada de regência, podemos saber que não há nada no universo que não esteja sob seu governo, o que também implica em dizer que não há principado e potestade que possa fazer tudo o que intentar de forma dissociada do governo de Cristo sobre mundo ou ainda que muitos tentem agir independentemente da soberania do Senhor. Salmos 99, 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Portanto, para o cristão, aquele que crê em Cristo como o Senhor da sua vida e que crê também nas declarações de Deus sobre Cristo nas Escrituras, a questão não deveria mais ser se Cristo é ou não é cabeça sobre todos os regentes do universo, pois o Pai Celestial já o estabeleceu como tal. A questão, então, deveria ser sobre aquilo que este cristão precisa saber sobre esta posição em que Cristo está sobre tudo e sobre todos e como cada cristão é chamado a se portar em relação a esta verdade já anunciada a nós desde a antiguidade. Compreender que Cristo é o cabeça sobre todo principado e toda potestade, e saber que os filhos de Deus estão seguros em Cristo a despeito do que ocorre no mundo, deveria despertar ou encorajar ainda mais a fé no coração dos cristãos, pois aquilo que o mundo e os seus poderosos anunciam que farão, somente se cumprirá se Cristo, o cabeça, permitir que se cumpra. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Há muitas pessoas que até creem que um homem chamado Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, mas por não crerem que este Filho do Homem é também e antes de tudo o Filho unigênito de Deus, muitos têm dificuldade em ver, com os olhos da fé em Deus, a posição sobremodo elevada de governo de Cristo. Além disso, o Rei Jesus Cristo, como Filho do Homem e também como o Filho de Deus, jamais será abalado da sua posição eterna a qual foi designado pelo Pai Eterno. Os que servem a Cristo não precisam empunhar um tipo específico de batalha para que o reino celestial não seja abalado, e nem eles precisam se empenhar para protegê-lo no sentido de evitar que Cristo seja abalado na sua posição de Rei Eterno. Cristo ser abalado é algo inconcebível, e não é esta a luta de um cristão. O cristão não tem a responsabilidade e a capacidade para sustentar a posição de Cristo sobre o universo, é o próprio Pai Celestial que a sustenta. Cristo é o Rei inabalável de um reino inabalável, conforme foi visto no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus. Hebreus 12, 28-29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus se ri de reis e poderosos que pensam que poderão abalar a Cristo no seu trono. Salmos 2, 1-4. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Os reis imaginam coisas vãs, mas algo ainda mais triste é quando os cristãos se deixam envolver nestas coisas vãs e começam a achar que Cristo pode porventura ser abalado na sua posição de regência sobre todas as nações e povos ou quando pensam que eles é que têm que sustentar a Cristo em seu reinado sobre os outros. A posição de Cristo no trono de Deus está firmemente estabelecido para sempre ou eternamente e acima de todas as nações e povos. E absolutamente nada poderá alterar isto. A oposição à posição de Cristo como o cabeça sobre os principados e potestades não enfraquece a Cristo. Por outro lado, a oposição à posição de Cristo como cabeça podem vir a enfraquecer e provocar sofrimento àqueles que se sujeitam às crenças que buscam propagar que Cristo não é, já no presente, rei sobre todos e tudo ou que o mundo está entregue ao domínio do que se vê no mundo natural. Embora ninguém possa abalar a posição presente e eterna da majestade de Cristo, muitos aspectos da vida no mundo poderiam ser diferentes se as pessoas em geral e também em seus papéis de principados e potestades se sujeitassem e descansassem no governo do seu Cristo, do Rei Eterno, daquele a quem Deus conferiu a posição para ter a primazia sobre tudo e sobre todos. Pois, conforme vimos em capítulos anteriores, parte do governo de Cristo sobre as pessoas também inclui a opção das pessoas escolherem semear na carne ou no espírito e colherem de acordo com o que semeiam. Muitos aspectos da vida poderiam ser significativamente diferentes se os principados e potestades do mundo aceitassem e praticassem a advertência que o Senhor anuncia a todas as gerações. Salmos 2, 10 até 12. Agora, pois, ó reis, sede prandos, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Além disso, por mais que as pessoas do mundo digam que elas têm o poder de estabelecer ou tirar os ridanos dos principados e potestades dos seus tronos, é somente sob a permissão do Senhor que ridanos são postos ou são tirados. Daniel 2, 20 até 22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Considerando que para o Senhor todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, considerando que o Senhor conhece as galáxias e cada estrela por um nome, e considerando que o Senhor não permite que um pardal caia por terra sem a sua permissão, quanto mais o Senhor não cuidará dos aspectos mais significativos que se referem às vidas das pessoas em favor das quais Cristo morreu na cruz do Calvário. Portanto, repetindo mais uma vez. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por fim, considerando que o detalhamento da condição de Cristo como o regente sobre as nações e povos encontra-se também descrita nos capítulos anteriores sobre Cristo como o Rei da Justiça e da Paz, na série de estudos sobre a vida do cristão no mundo. E nos estudos sobre o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Paz, gostaríamos, então, de encerrar este capítulo neste ponto, apenas mencionando mais uma vez uma série de textos que exaltam a posição de governo do Senhor sobre todas as pessoas, povos e nações. Colossenses 2, 6 até 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Salmos 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Salmos 113, 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, acima dos céus. Salmos 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmos 9, 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmos 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 66, 7. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Salmos 33, 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Salmos 77, 14. Tu és o Deus que há por as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Salmos 98, 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.